E a partir de agora a gente conversa com a doutora Isabel Anacleto Plácido, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral, aqui na região sul, né? Doutora Isabel, muito bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Consegue me ouvir bem?
Ouço muito bem e agradeço pela sua
Perfeito.
disponibilidade em falar conosco, viu?
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar ajudando, esclarecendo as dúvidas aí dos ouvintes da rádio.
Muito bem, doutora, como disse, é uma data importante, poderemos optar, né, nos nossos representantes, no Legislativo Estadual e também Federal, no Senado, para governador e presidência da República, é isso, né?
Isso mesmo, são as eleições gerais, cinco cargos ao todo, né?
Doutora, quem está apto a votar? Quem deve votar? Quem não pode votar, né? Enfim, quais são os eleitores que realmente deverão ir às urnas no domingo?
Então, devem votar todos os brasileiros, né, entre 18 e 70 anos, sendo que aqueles entre 16 e 17, os com mais de 70, né, são os eleitores facultativos, eles votam se quiser. É, lembrando que para votar o eleitor deve estar regular, né, e isso pode ser consultado até mesmo na página do TSE, essa situação eleitoral. É, o regular só acontece em situações bem específicas, tá? Por exemplo, o eleitor ficou 3 eleições seguidas sem votar nem justificar, né, houve algum tipo de cancelamento, ou sofreu alguma condenação criminal. No geral, o normal, né, desta vida de eleitor é estar regular.
Todo cidadão que acessa o TSE, colocando lá o seu documento, ele consegue verificar a sua situação eleitoral, não é?
Sim, ó, e para essas eleições ampliou bastante o número de informações e documentos que o eleitor pode conseguir pela página do TSE. Ele consegue olhar onde ele vota, se ele está regular, como falei também, né? É, consegue imprimir uma segunda via do seu título, enfim, tem bastante informação ali, pode conseguir para ali, ou até mesmo pelo boot do TSE, né, do WhatsApp do TSE, que também é possível extrair informações ali.
Perfeito. Doutora, há alguma alteração de horário ou permanece aquele já conhecido? Qual é o período de votação?
Isso é o conhecido para a gente aqui na nossa região, né, a gente não tem um fuso horário diferente, né? A diferença maior vai ser lá pro pessoal do Acre, que daí vão ter que seguir o horário de Brasília, né? Mas eles são, né, a votação começa às 8 e se encerra às 17 horas. Claro, se o eleitor está na fila, chegou até às 5 horas, ele vai votar, né? E a partir daí, então, começa todo o processo de apuração.
Em eleições passadas, aconteceram algumas mudanças de sessões eleitorais aqui na região, algumas foram mudadas, houve aglutinações. Há alguma alteração de sessões aqui na região, na 34ª Zona?
Isso, bem lembrado. Em 2020, a gente não teve alteração de local especificamente, né? Talvez uma outra situação em que talvez o colégio tivesse reforma, mas teve, como você disse, a gente juntou muitas sessões, né, para funcionar em uma única urna. Essa eleição a gente vai ter só um único caso, tá? Que vai ser aqui em Luçanga, ali no São Pedro. São duas sessões, são sessões com poucos eleitores que vão funcionar assim, em uma única urna. Todas as demais, cada uma vai ter sua salinha, sua urna. Ah,
Perfeito.
claro, já esqueci de algo importante. Imagina que o pessoal do bairro já está ciente, né? É, nós tivemos uma situação no Rio Caeté, também aqui em Uruçanga, né? A escolinha onde funcionava ali, né, o local de votação está em reforma, então a sessão vai funcionar este ano ali no salão de igreja, a poucos metros ali da escola.
Ok. Em processos mais atuais também, ficou bastante fácil, né, o acesso à urna e a apresentação de documentos. Que documento a pessoa pode apresentar lá na hora de votar? Carteira de motorista, identidade, o que que já é suficiente para votar?
Isso, bem lembrado, muito importante, atenção ouvinte, tá? Desde 2010, tá? O documento que não pode faltar é algum documento oficial com foto. Então, como você falou, carteira de motorista, o RG, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, inclusive, é salvadora para aquelas situações em que a pessoa foi assaltada ou perdeu todos os documentos, que geralmente a carteira de trabalho fica guardada em um local à parte dos outros, né? Então, nessas situações, a pessoa costuma ter ainda assim, passaporte, aquelas carteiras de identidade profissionais, como OAB, OAB, CREA, né? E também as versões digitais, né, dos documentos, lembrando que deve ser aberto o documento ali para o mesário verificar, né? Por exemplo, o e-título, ele pode servir sim como identidade desde que apareça a foto do eleitor, né, nesse aplicativo. E a gente está orientando que seja baixado com antecedência o e-título, caso o eleitor ainda não tenha, né? E ele abra também com antecedência o aplicativo para ter certeza que ele vai estar atualizado para poder utilizar. Lembrando que o e-título só funciona como identidade se aparecer a foto, tá?
Você me respondeu já a pergunta seguinte, mas que bom,
Eu falo
porque
demais, né?
não, isso é muito bom, porque algumas pessoas já optaram há bastante tempo em ter na tela do celular todos os documentos digitais, não usam mais o documento físico. E aí, nesse caso, como não pode portar celular na hora da votação, a pessoa abre, mostra para o mesário e deixa o celular ali ao lado, né?
Isso, os mesários foram treinados, foram orientados, inclusive, a deixar realmente um espacinho ali destinado para o leitor deixar o seu aparelho ali naqueles minutinhos em que for votar. Pode usar o celular como, né, nesses aplicativos ou documentos digitais? Pode, né? Só vá ciente que você vai ter que deixar o celular ali naqueles minutinhos, ali naquele espaço que o mesário reservou para isso.
Perfeito. Bom, qual é a ordem de votação? Em quem a gente vota primeiro, né? Encerra como?
Isso, atenção. Então, até recomendo que as pessoas levem anotado em papel, claro, né? A sua colinha, né? Com os números do seu candidato de preferência, ou partido de preferência, no caso de voto de legenda, né? Então, na ordem, gente, deputado federal, são quatro números, deputado estadual, cinco números, senador, três números, e então, governador, dois números, e presidente também, dois números. Então, muita atenção na hora de estiver votando, e já aproveitando o gancho que tu me deu aí, né, já esclarecendo que tem uma novidade da urna esse ano, que quando você digita, tá, o número do seu candidato, a urna vai exigir que você aguarde uns segundinhos ali, e ela vai dizer o seguinte: confira o seu voto. Então, enquanto estiver essa frase ali na tela, a urna não vai deixar você passar para o próximo cargo, que é realmente para ajudar aquele eleitor que está mais desatento, né, ou aquele apressadinho, quem foi mesário testemunhou muito dessa situação, a pessoa vai, né, afobada e não presta atenção no que está fazendo, né, e acabar apertando a tecla confirma e quando viu já foi, né? Então, vai ter esses segundinhos, na hora que desaparecer a frase ali, daí sim o seu confirma vai habilitar que você passe para o próximo cargo. Né? E já emendando aí, a gente recebeu ontem de alguns mesários uma desinformação que está rolando aí nas redes sociais, né? Não, gente, se você apertar confirma nesse meio tempo em que está aparecendo a palavra confira o seu voto, a frase confira o seu voto, não, isso não vai causar nulidade do seu voto, tá? Não. Ele serve justamente para evitar que, sem querer, você anule o seu voto, certo?
Mesmo se por um descuido ou muita rapidez na hora do voto, a pessoa clicou no confirma sem antes ter visto a foto do candidato que ela optou, não há nenhum risco dela perder o voto?
O que vai acontecer? Ela digitou rápido ali, tá naquele tempo que tá com confira o seu voto, a urna não vai aceitar que ele confirma. Só na hora que passar aqueles segundinhos, né? Daí sim vai desaparecer a frase confira o seu voto, né? Meio que para dar a chance do eleitor, o que está acontecendo? O que eu mesmo estou fazendo aqui na urna, né? Nesse momento o eleitor, né, vai verificar se cometeu algum erro ou não está tudo certo. Né, ele vai perder, poder então confirmar o seu voto.
Doutora Isabel, você falou em alguns segundinhos, né? Nas experiências, nos testes feitos, né? São exatamente quantos segundos?
Ai, agora tu me pegou. Agora exatamente, eu não sei.
Porque a gente está esclarecendo para a pessoa não ser tão apressada. E achando que vai
Sim,
atrasar a votação de outros, mas para fazer exatamente o
olha.
voto certo, né?
Lembrando aqui dos nossos treinamentos aqui, né, que a gente usou bastante com os mesários, o tempo, o pessoal digita ali, né, o número, vai dar o tempo assim de ficar lá, uns 5 segundos. Gente, eu não sei se são 5 segundos. Mas tempo suficiente para a pessoa perguntar, ué, por que que não foi para o próximo cargo? Né? Daí ela olha para a tela, ah, tá. Não, é isso mesmo. Né? Daí saiu aquela frase, confira sua voz. Atenção, eleitora, eleitora, né? Não, a urna não travou. Né? É esperado realmente que ela exija de você esse tempinho para você conferir o que você digitou na urna, tá?
Perfeito. Pessoas que têm problema de mobilidade, né? Pessoas que usam, por exemplo, muleta, cadeirantes, pessoas idosas com dificuldade, elas podem ser auxiliadas em chegar até na urna, até que local? Há uma cadeira, pode votar sentado também, né? Ou de pé, como quiser, né, doutora?
Sim, a gente sempre pede para que os mesários observem, inclusive, o espaçamento, né, dos móveis na hora de montar a sessão, justamente para observar, né, por exemplo, que um cadeirante consiga circular, né, com facilidade entre eles e a cabine e retornar. E sim, quem precisar de auxílio, é possível, tá? Pode levar um irmão, uma irmã, esposa, um filho, para auxiliá-lo. Essa pessoa poder, inclusive, digitar, né, os votos na urna, se for necessário. Só lembrando que daí essa pessoa ela tem que levar também a identidade dela, porque o mesário vai anotar na ata, né, que esse eleitor ou essa eleitora foi auxiliado pela pessoa tal, né, carteira de identidade número tal. Isso vai ficar registrado em ata. E claro, não pode auxiliar esse eleitor nenhum mesário, nenhum servidor da Justiça Eleitoral ou qualquer outro convocado, né, pela Justiça Eleitoral. Claro, ninguém de partido, fiscal de partido também não pode. Enfim, a intenção é que seja realmente aquelas pessoas de confiança, né? Não fique alguém, né, circulando só com a função de ajudar, né? Essas pessoas não é a pessoa de confiança do diretor que vai precisar de auxílio. Lembrando, gente, que é pessoas que tenham realmente alguma dificuldade por enfermidade ou alguma deficiência, né? O eleitor analfabeto, ele não é obrigado a votar, mas se ele votar, ele tem que fazer isso sozinho, tá? Isso não se aplica ao analfabeto.
Perfeito. Doutor, algumas pessoas fizeram já o cadastramento biométrico, outras não, né? Em algumas regiões do país está mais adiantado esse processo, né? Quem não fez, vota também normalmente?
Isso, sim. As pessoas podem se lembrar de 2018, que a gente teve uma situação mista, vai ser igual, tá? A biometria na Justiça Eleitoral está suspensa desde 2020, quando aconteceu a pandemia, né? E depois não retornou. A expectativa é que a gente retorne a coleta de biometria quando reabrir o cadastro, mas por enquanto, como é que vai funcionar? Se você tem biometria, a urna vai reconhecer isso, vai solicitar que você posicione sua digital, né, o polegar ou indicador ali no sensor para ser reconhecido. E se você não tiver a urna, também vai indicar para o mesário que você não tem biometria cadastrada, você vai assinar o caderno de votação e vai ser liberado para votar. E aqui, eu já quero fazer uma explicação, que a exemplo de 2018, vai ter situações de pessoas que não passaram aqui no cartório eleitoral para fazer essa coleta biométrica, mas vão ter essa informação ali na urna. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral fez convênios com entidades que fazem essa coleta, exemplo do GP, né, que faz a carteira de identidade, e foi compartilhada essa informação com a Justiça Eleitoral. Tá? Então não se assuste se você não tiver passado aqui no cartório, né, e a urna pediu seu digital. Você fez a sua identidade e essa informação veio daí.
Perfeito. Gilmar, o ouvinte, pergunta se pode votar com a carteira de identidade.
Sim, a identidade, o RG, né, é um dos documentos válidos para apresentar para o mesário, sim.
Muito bem. Doutora, quem está irregular com a Justiça Eleitoral, né, não votou na última eleição, não justificou o voto, enfim, está em débito com a Justiça, pode votar?
Então, essa é uma situação que causa certa confusão no leitor, porque para a Justiça Eleitoral, o regular é diferente de ter ou não uma multa, certo? A multa, quando é cumulativa, que vem, como eu falei, né, de 3 turnos seguidos, né, sem votar nem justificar, pode causar um cancelamento, ou seja, pode causar que a pessoa deixe de estar regular, né, mas não necessariamente. Lembrando aqui, já fazendo, né, um adendo antes que eu me esqueça, com relação às eleições de 2020, o TSE inativou a multa de todo mundo que não compareceu, justamente porque nós estávamos em uma situação de pandemia. Então, com relação a 2020, ninguém tem multa. Mas para o eleitor ter certeza, tá? Daí, o que está valendo? O que é importante para ele saber se pode votar ou não? É a situação eleitoral dele. saber se ele está regular. Aí ele pode consultar lá no site do TSE, né, www.tse.jus.br, vai lá em autoatendimento eleitor e consulta a situação eleitoral. Se você estiver regular, você consegue votar. Com relação à multa, você consegue também verificar ali, tá? A multa pode interferir em outras situações, como, por exemplo, algum lugar que está pedindo a sua certidão de quitação eleitoral, daí se você tiver multa, você não vai conseguir, né? Mas para votar especificamente, atente-se à situação e deve estar regular.
Perfeito. É, doutora, não há lei seca nessas eleições, né?
Lei seca meio que caiu em desuso, mas quem decide sobre isso, se não me engano, é a Secretaria de Segurança Pública, né? E há muitos anos não é decretada, né? Então, não é com a Justiça Eleitoral, né, essa decisão. E não tem sido considerado como um problema, né, a ponto de ser decretada uma lei seca.
Casos de perturbação na fila, nos arredores da sessão eleitoral, pessoas que votaram e ficam ali agitando, né, o cenário, o ambiente, podem, inclusive, ser presas, né?
Sim, é perturbação da ordem dos trabalhos eleitorais, isso é crime, tá? Nada impede que o eleitor mesmo, tá? Não o fiscal, não o mesário, o eleitor, ele pode se manifestar de forma silenciosa, ele pode ir com a camiseta do seu candidato, bota, boné, bandeira, broche, desde que seja uma manifestação de apoio silencioso, não há problema nenhum. E também desde que não haja aglomeração, né? Aglomeração de várias pessoas com essa manifestação silenciosa também configura boca de urna, não pode, tá, gente? O que a gente diz para as pessoas é o seguinte, né? Haja democraticamente, né? A outra pessoa também tem o direito de se manifestar, e se você se deparar com alguém que está apoiando o adversário do seu candidato, né? É o direito dela, né? E como você lembrou, se chegar ao ponto que estiver perturbando os trabalhos, né, haverá auxiliares eleitorais em cada ponto de votação, justamente para evitar aglomeração de pessoas. A gente lembra que todos os juízes eleitorais dos últimos anos adotaram a prática de solicitar que o eleitor permaneça no local de votação apenas pelo tempo necessário para votar, votou, então ele vai para casa, né? E há pessoas justamente, né, em cada local de votação para fiscalizar isso, solicitar que as pessoas então se retirem, enfim, tudo para evitar qualquer tipo de problema que pode acontecer no local de votação. Mas com a minha experiência aqui no decorrer dos anos, tá, a gente não tem muitos casos, não. O nosso eleitor é bem consciente, né, de que o processo eleitoral deve ocorrer da forma mais tranquila possível.
A doutora Isabel Anacleto Plácido é chefe do cartório da 34ª Zona Eleitoral, que compreende Uruçanga, Cocal e Morro da Fumaça. É isso, né, doutora?
Isso mesmo, essas três cidades aqui.
Bom, uma dúvida interessante que é perguntada aqui pelo WhatsApp e certamente é a dúvida de muita gente. Obrigado, bom trabalho, bom dia a vocês que estão aqui trazendo esclarecimentos na Marconi. Meu filho, ele faz, aliás, já fez 18 anos e não fez o título ainda. Dá para fazer o título ainda ou não, doutora?
Infelizmente, agora só a partir do dia 8 de novembro, quando reabriu o cadastro, tá? Por determinação de lei, né? O cadastro eleitoral fecha 150 dias antes das eleições, ou seja, fechou ali nos primeiros dias de maio, tá? Então, infelizmente, esse ano não vai poder votar. Se ele precisar do título para alguma outra coisa, às vezes, o adolescente precisa fazer inscrição em faculdade, alguma coisa assim. Nesse meio tempo, a gente fornece uma certidão, né? Dizendo isso que eu falei, que o cadastro está fechado. E é resolvido assim. Mas para votar, infelizmente, não, tá?
Perfeito. A Diana de Uruçanga pergunta, quer saber como fica domingo para bares e restaurantes, se pode abrir, o que que pode vender. Não tem nenhuma restrição, né, doutora?
Opa, abra! Eu vou precisar almoçar também.
Verdade.
Como disse, nenhuma restrição, tá? pode ter realizado eventos, né? Claro, a não ser que a pessoa tenha intenção de fazer alguma combinação com boca de urna, daí não pode, né? Mas se for o um trabalho normal, né? Comércio, não tem nenhuma restrição.
Muito bem. Deixa eu ver mais recados aqui. Perguntas, dúvidas, a hora é essa, né? Eu acho que as pessoas têm que perguntar, pode utilizar o nosso WhatsApp. Como é que funciona a fiscalização perante as juntas eleitorais?
Então, nossa junta eleitoral aqui é unificada, né? Na TJ Amazonas, ela vai funcionar aqui no cartório eleitoral. Mas no dia do pleito, em geral, também, como falei, a gente vai ter, além dos próprios mesários, eleitores, que também são fiscais, tá? As pessoas também estão ali observando o pleito. Tem os fiscais dos partidos, caso os partidos resolvam credenciar pessoas, né, para estar fazendo a fiscalização no dia. Teremos auxiliares eleitorais também, na grande maioria dos locais de votação, os conhecidos coletes azuis, né? São pessoas ali, basicamente, estão olhando para garantir que dentro do local de votação, pelo menos, tudo corra, né, o mais normal possível. E também, é claro, com relação ao policiamento, também a gente teve reunião com as polícias, vai ter viaturas fazendo rondas, ou então pontos fixos nos maiores ou colégios, né? Então já tem toda uma estrutura também para garantir a normalidade do pleito nesse sentido.
Doutora, se o eleitor votar apenas para presidente da República e optar por votar em branco para outros cargos, ou vice-versa, enfim, se ele optar em votar para alguns cargos e outros não, né, o voto vale do mesmo jeito?
Sim, para aqueles cargos. Essa é uma desinformação que corre faz algum tempo, tá? Eu agradeço bastante a pergunta, porque a gente tem a oportunidade de esclarecer. Mas para aqueles votos que você preencheu, que você tornou válidos, né, vão ser computados, os outros vão ser nulos ou brancos, que não, daí não vão ser computados, né, no cálculo geral. Mas para aqueles que você quis, né, validar, eles vão ser contados, sim.
O ouvinte pergunta, mas você já falou, a votação começa às 8 da manhã e encerra às 17 horas, é isso?
Isso, nunca é demais repetir, né?
Exato.
Começa às 8, começa às 8 e encerra às 17 horas. Lembrando que, assim, a pessoa conseguiu chegar, né, lá, o secretário, né, ou o mesário que estiver cuidando da fila, né? A pessoa chegou até às 5 horas da tarde. Esse secretário vai fornecer senhas, né, para quem estiver na fila, e vai garantir que aqueles que chegaram às 5 horas votem, né? Mas, tipo, o leitor deve estar já no colégio, pelo menos, né, no máximo ali até as 5 horas para conseguir votar.
Me perguntaram e eu vou perguntar: a Justiça Eleitoral fornece colinha em branco?
Olha, nós vamos mandar esse ano algumas, tá, na pasta dos mesários. A gente até não falou isso para os mesários ainda. Se alguém for mesário, está sabendo agora.
É em
Nós
primeira mão.
vamos mandar alguma na pasta verde ou pasta do mesário, justamente para aquelas situações que a pessoa chega lá pedindo, né, para eles poderem distribuir. Mas é possível também baixar na própria página do TSE, eles têm aqueles lembretes, né, para o eleitor, inclusive preencher na hora correta, para não se confundir na hora que estiver votando.
Quem está no exterior, né, não tem votado, tem deixado para trás, esquecido, fica irregular, como é que faz, doutora? Quem está em trânsito também?
A gente tem bastante eleitores que estão no exterior, né, pessoas com dupla nacionalidade. Então, primeiro, eu recomendo a esses eleitores que já têm consciência que estão bastante eleição sem votar, nem justificar, tá, gente? O problema é não votar e também não justificar. Se você tem justificado todas as eleições, né, não precisa se preocupar, você provavelmente está regular, sim. Mas a primeira coisa, então, para que você que está no exterior está com dúvida, né, vá lá no site do TSE, consulte a sua situação, se está regular ou não, tá? Com relação a não poder votar no dia porque você não vai estar no país ou não vai estar na sua cidade, né, é possível justificar do exterior, inclusive, aliás, não só do exterior, de qualquer ponto do país, né, mas utilizando o aplicativo e-Título. Você baixa o aplicativo e-Título no seu celular e ali no próprio domingo você pode acionar lá a opção de justificativa, que o GPS do seu celular já vai ser prova de que você não está, né, na cidade onde você vota. E se você estiver no Brasil, né, aqui em Santa Catarina, pelo menos, qualquer sessão eleitoral também recebe justificativa. Tá? Se você for justificar numa sessão eleitoral, não esqueça de levar a sua identidade e ter pelo menos a informação de qual é o número do seu título, porque o mesário vai precisar dessa informação para fazer os procedimentos dali. Quem conseguiu fazer o voto em trânsito, né, que é uma opção que tem que é limitado, né? O eleitor tem que solicitar, tinha, né, até dia 18 de agosto. E só algumas cidades recebiam o voto de trânsito, por exemplo, capitais de cidades com mais de 100 mil eleitores. Exemplo aqui mais próximo da gente seria Criciúma, né? Algumas pessoas que votam em outros estados solicitaram o voto de trânsito ali para Criciúma. Até o dia 18, se fez, vai votar então nessas sessões ali, né? Designadas para eles nos locais que eles escolheram.
Aqui percebemos que verdadeiramente a tecnologia nos conecta, desculpa, facilita a nossa vida e também nos vigia, porque no e-título, você conectado a qualquer rede social usando dados móveis, o próprio celular já vai mostrar que você estava numa região que não era o seu domicílio eleitoral, né?
Isso, lembrando que isso acontece quando a leitora aciona um dos serviços que envolvem ele habilitar o GPS dele nesse título, né? Então, na hora que ele quiser saber qual é o caminho mais fácil para chegar até o seu local de votação, vai abrir lá um mapinha, daí ele vai autorizar que o seu GPS seja acionado. Ou quando ele estiver fazendo a justificativa, né, ele vai habilitar então que seja feita a sua localização para até mesmo com meio de prova, né, que ele está em outro local.
No Brasil, o voto é obrigatório, mas mesmo assim, algumas pessoas que não gostam de política ou que não querem participar do processo optam em votar em branco, né? Queria perguntar para você a diferença entre voto branco, voto em branco ou voto nulo.
Olha, não existe voto de protesto, tá? Existem formas bem mais eficazes de protestar. E o voto nulo ou em branco, ele não é computado, gente, tá? Ou seja, se vocês viram, por exemplo, alguma pesquisa, às vezes algumas pesquisas até fazem a diferença. Tal candidato tem tantos por cento dos votos válidos, ou eles falam, não, esse é o voto total. Por quê? Porque o que conta na hora de decidir se alguém vai ser eleito ou não são os válidos. Ou seja, é excluído daquele montante os votos nulos e brancos. Então, falando como cidadã, eu lamento, né, quem não participa, pelo menos não analisa um pouco, porque é basicamente deixar na mão de todas as outras pessoas a escolha de quem vai decidir as políticas públicas, né, que vão afetar a gente diretamente. Mas que bom que você me perguntou isso, porque realmente também é outra fake news, né, que corre durante vários anos aí, inclusive com variações, dizendo que se mais de 50% das pessoas votarem nulo, vai ter que ter outra eleição. É mentira. Tá? Os votos nulos não são computados, ainda que tenha votado só uma pessoa, voto com um voto válido, a eleição está válida, não é assim que funciona a eleição, né? Então, tá aí, tá? Só os votos válidos é que são computados. A diferença é só no que você vai digitar na urna. Ok?
Doutor Isabel Anacleto Plácido, chefe do cartório da 34ª Zona Eleitoral, a você o nosso muito obrigado. Que seja um domingo calmo, tranquilo, né? Democrático. As eleições acontecem no presente e certamente nos dão um direcionamento, né? No futuro, onde o passado também entra na balança para as nossas reflexões, é claro. Doutora,
Exatamente.
muito obrigado a você, bom trabalho a toda a equipe. Nós estaremos também conectados com a Justiça Eleitoral, a 34ª Zona, a nossa equipe está toda mobilizada aqui para fazer uma cobertura sempre muito completa e exemplar, como fizemos em todos os anos anteriores. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço o bom trabalho a todos nós, né?